o nosso preparador físico aqui, o Helder Souza, ele que já participou aqui várias vezes com a gente, volta a conversar com a gente aqui na tarde desta quarta-feira. Boa tarde, Helder. O Leandro aqui.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Cacá. Boa tarde a todos da mesa, nossos ouvintes.
Isso aí. Bom, Helder, a gente está conversando hoje porque muita gente está retomando a rotina, né? No início da pandemia, a gente falava muito sobre como adaptar a sua casa para as atividades físicas, né? Como fazer qualquer tipo de exercício dentro de casa sem se lesionar, né? Tendo fazer da maneira correta. Mas agora, com a flexibilização, academias, esses centros de atividades estão voltando a funcionar. Parques, né? Aqui em Vitória já estão liberados, como o Parque da Pedra da Cebola, que é muito utilizado para atividade. Mas, obrigatoriamente, é preciso, né? Tem que ser utilizada a máscara. E aí, como é que fica, Helder? Principalmente para exercícios aeróbicos, correr, caminhar. Como é que consegue conciliar essa proteção da máscara com um bom desempenho na atividade?
Leandro, na verdade a gente tem que já pensar que nós não podemos abrir mão e temos que ser rígidos no uso de máscara e na higienização, ponto, né? É uma das formas da gente conseguir combater aí o contágio e contaminação com o vírus, né? É algo invisível, né? E nós temos que estar cada vez mais rodeados de boa segurança para a gente, essa é a grande realidade. A flexibilização ocorre, mas o risco também há ainda, né? Nós estamos no risco moderado, estamos loucos para ir para um risco baixo, mas estamos em iminência de risco. Então, a gente tem que ficar bem atento a isso. Leandro, bem interessante essa pergunta, porque tem muita gente, né, perguntando sobre o uso da máscara. Ah, é eficiente, não é? Né? Na verdade, é o seguinte, a orientação é que se use máscara, não abra mão dela. Há um protocolo, né, de utilização das máscaras que sejam trocadas aí, dependendo do nível de atividade, né? Uma vez que ela fica úmida, né, ela fica úmida que se troque a cada 2 horas, a cada 4 horas, dependendo da atividade que você vai estar fazendo. Há um aumento da percepção, né, subjetiva de esforço com o uso dela, mas isso é totalmente controlável. Uma vez que você afasta ela pela lateral, né, da tua orelha, já consegue respirar bem e só voltar ali num período de recuperação, 2-3 minutos, já volta ao estado normal, já dá para voltar a utilizar a máscara.
Certo. Agora, que tem sido muito percebido, né, parques, calçadão principalmente, é que muita gente está deixando de utilizar a máscara, até com uma certa desculpa de que isso prejudica na hora de correr, na hora de fazer essa caminhada. Prejudica mesmo, Helder, ou é em casos específicos para pessoas, por exemplo, que têm alguma dificuldade respiratória?
Então, Leandro, na verdade, o que vem se falando é que ela pode, de forma hipotética, atrapalhar a saturação de oxigênio, né? O que alguns testes que já estão sendo feitos têm mostrado que não há diferença alguma, né? Então, é uma questão de a gente se adaptar realmente. Agora, o aumento da percepção, a gente tem uma exigência da musculatura respiratória, parece que o exercício fica mais intenso, e fica mesmo, porque é uma percepção subjetiva nossa mesmo, tem algo na nossa frente, né, protegendo o nosso trato respiratório, então a gente vai ter dificuldade um pouquinho com aquele filtro, porque é literalmente um filtro, e a gente se adaptar a ele vai ser a melhor solução para o momento atual. Né, sair sem a máscara é um risco que se assume, né? Porque todas as entidades de saúde têm mostrado, as instituições de saúde têm mostrado aí que é um dos meios mais eficazes de proteção.
Eu ia te perguntar a respeito de outras atividades esportivas. A gente tem visto, apesar dessa queda que a gente acabou de relatar aqui, do número de casos, do número de óbitos no estado, mas há muitos meses a gente tem observado a prática de esportes coletivos, principalmente nas praias, além das corridas, além das caminhadas, mas a gente tem visto o vôlei, futebol, está tudo acontecendo como antes da pandemia. Quais são as recomendações para isso, Helder?
Então, na verdade, a nossa maior preocupação, e isso até regido pela última portaria do governo do estado, né, que se evite compartilhamento de material, ponto. Então, qualquer compartilhamento de material que existe hoje é um risco assumido, sabe? Então, é algo que a gente tem que abrir os olhos, tomar o máximo de segurança possível, né? Porque eu acho que os protocolos de segurança e higienização já estão muito claros na nossa rotina, e viver, sabe, Cacá?
É. Agora, compartilhamento de material que você está falando, por exemplo, bola é entendido como esse compartilhamento, o fato de as pessoas ficarem ali, porque eu estava dando uma olhadinha numa tabela, que ficou até de certa forma famosa, foi feita, se não me engano, por uma universidade norte-americana, a respeito da periculosidade de certas atividades. E apontava lá, por exemplo, o futebol como um esporte que, no caso da Covid, passou a ser entendido como de alta periculosidade, justamente pelo contato constante que existe entre os jogadores e, imagino também, pela troca que existe ali de suor e etc. Mas a bola também poderia, eventualmente, ser entendida como um vetor até nos jogos de futebol. Agora a gente tem visto que ela está sendo higienizada a todo momento, jogam um álcool. Enfim, dos esportes todos, tem alguns que podem ser considerados mais complicados do que outros, porque, por exemplo, do outro lado, tênis não deve oferecer nenhum grande risco, né? Mas temos esses outros esportes coletivos que têm mais contato. Como é que é isso, hein?
Cacá, na verdade, como eu falei anteriormente, a gente tendo ciência e segurança, o protocolo de segurança e higienização, a gente conseguindo cumprir eles à risca, pô, ótimo, né? Vamos colocar assim, eu até conheci essa tabela que você acabou de citar aí, o tênis como um risco baixíssimo, né? Um risco baixíssimo. O grande negócio é, o futebol, ele provoca uma aglomeração, né, Cacá?
É.
Então, você vai ter que ter um confronto, talvez, de um contra um, dois contra dois, três contra três, e você tem uma troca de contato a todo momento ali. Né? Então, quanto mais os esportes serem afastados, melhor, né? Vamos dar um exemplo. Dentro daquela tabela, não sei se você lembra, mas a galera que pratica a atividade de andar, de bike e tal, por exemplo, é um dos riscos menores que tem.
Sim.
Né? Mas talvez aquela concentração da resenha, da conversa, pode não ser tão interessante, né?
É verdade.
Entendeu?
Entendi.
Então, a todo momento a gente tem que se preocupar em não aglomerar, essa grande realidade. Sempre manter o distanciamento a todo momento e por aí vai.
Conversando aqui com o preparador físico Helder Souza, tem ouvintes participando aqui, Helder. O Marcelo Silva falando que ele tem sinusite. Tem a impressão até que o uso da máscara foi benéfico aí nas caminhadas, né? Porque proporciona respirar um ar filtrado, fazendo até uma barreira contra impurezas, poeira. Pode até ser benéfico em alguns casos, então, Helder?
A ideia é do filtro, né? É literalmente do filtro. Então, acredito muito nisso, mas, Leandro, qualquer discussão sobre isso agora, assim, é muito dentro de hipóteses, né? Até quanto é um filtro eficiente, né? O tecido dela também, o tecido da máscara também modifica os resultados finais. Então, se há um filtro, né? Há um filtro, tem até um posicionamento de uma professora da Sociedade de Fisiologia falando sobre isso. É um filtro, é uma barreira, ponto, né? A partir daquilo, a gente tenta se basear em todos os protocolos possíveis de segurança e higienização.
O nosso
evitar o máximo possível de contágio.
Claro. O nosso ouvinte Vitor aqui está perguntando, ele está falando, na verdade, que reduziu o ritmo dele por causa da máscara, ficava mais cansado. Você tem percebido isso com relação a desempenho, Helder? Diminui um pouquinho, o pessoal tem que pegar mais leve?
Então, Leandro, na verdade, como eu falei, é algo que a gente vai ter que se adaptar. É um filtro que tem na frente do seu trato respiratório, né? Dependendo do material e outra, se a gente não se atentar aos protocolos, que é o que a gente mais tem pecado, né? Os protocolos de troca da máscara, ter várias máscaras disponíveis, dependendo da duração do treino, né? Porque uma vez que ela fica úmida também, fica mais difícil de você respirar e ela perde até a eficácia dela, né? Então, o que a gente tem percebido, e é notório a queda do desempenho pela dificuldade da respiração ali, mas muito pela força que se faz com a musculatura respiratória. E aí aumenta automaticamente a nossa percepção de subjetivo de esforço, né? Mas isso, a gente consegue inibir como? Vai para um cantinho onde não tem ninguém, ou então se você estiver praticando uma atividade física onde tem pouquíssimas pessoas, tira de lado rapidão, respira ali, coloca a máscara de novo, não abre mão e segue no treino.
Uma última pergunta aqui, Helder, é com relação até o material, né? As grandes marcas, né? De marcas esportivas que fazem equipamentos, estão sempre atentos aí. Já tem algum desenvolvimento de algum tipo de máscara ou de tecido específico que ficaria legal para atividade física?
Então, meu querido, isso daí já não compete muito a minha competência, né? E habilitação sobre isso. Então, o que a gente tem é orientação dos órgãos de saúde que deixem os materiais mais clínicos para os médicos e a gente pode utilizar qualquer tipo de tecido, vamos colocar assim. Mas existem alguns tecidos mais sensíveis, né? Que você consegue ter mais facilidade, como os de TNT. Algumas marcas já estão fazendo alguns ensaios, né, até mesmo com alguns filtros específicos, mas eu creio que é muito uma oportunidade de mercado, né, uma vez que os órgãos de saúde já têm se posicionado a isso, que podemos usar a máscara de tecido no nosso dia a dia e a máscara de utilização mais clínica, né, se eu não me engano é o modelo N95,
uhum.
Se eu não me engano, eu não me vem agora na cabeça com tanta clareza assim, que fique mais para os médicos, né? E a gente utilize outro tipo de máscara de tecido mesmo.
Ok, então, recebendo aqui o Helder Souza, preparador físico, guardamos ele aqui numa próxima oportunidade para falar um pouquinho mais sobre atividades físicas, principalmente nesse momento aí de retomada. Muito obrigado, Helder, um bom trabalho para você.
Legal, Leandro, obrigado, Cacá, obrigado a todos os ouvintes aí.